Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Editech, a diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo, estou aqui com os colegas Isadora Metz, Lara Andrea, Felipe Windmiller e Denis Lima para debater a obra A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou ler uma breve sinopse para situar os nossos ouvintes. Publicada pela primeira vez em 1915, a novela A Metamorfose é uma das obras mais importantes da carreira do escritor Franz Kafka. Com uma linguagem direta e sem floreios, o livro narra a história do caixeiro viajante Gregor Samsa, que, num fatídico dia, vê-se transformado num inseto asqueroso e tem de mudar toda a sua vida e sua relação com a família, que fica bastante estremecida. De forma exemplar, a obra consegue transmitir aos leitores a agonia e a angústia de Gregor e nos faz refletir sobre impotência e algumas situações em que nos sentimos aprisionados.
Alguém quer começar, compartilhar suas impressões?
Eu acho, assim, que é um livro de muitas camadas, né? Que você pode interpretar de várias formas aquilo lá. O interessante é que ele. Eu me surpreendi com a escrita, não achei que o Kafka escrevesse daquele jeito, eu achei que fosse bem mais formal, bem mais rebuscado, acho, não, achei bem fluido, me surpreendi nesse ponto. É, que ele foi muito direto também, achei que ele ia fazer um monte de floreio. O cara um dia tava com uma mão esquisita, outro dia tava assim. Não, mas já foi assim, pá, ele já não levanta da cama, já foi, sem muita explicação. É, achei interessante como a família reage e assim. Como não só tem a questão do Gregory, mas as camadas da mãe, do pai e da irmã. Como cada um ali tem personalidades diferentes, pontos de vista diferentes sobre aquilo, tentam esconder aquilo, mas convivem com aquilo. É aquele negócio: tem o elefante, o problema tá no meio da sala e a gente não quer ver, mas ele tá lá. Me deu agonia também a parte dele ter o raciocínio dele todo fixo ali, dele pensar tudo, mas não conseguir mais se falar com os outros, né? Se expressar do que ele estava sentindo. Isso me lembrou aquele filme O Escafandro e a Borboleta. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele fica. Não sei se. Não lembro se é uma doença ou se é um acidente. Ele fica preso no próprio corpo. Ele tá com o raciocínio todo ali, mas ele não consegue se mexer. E aí ele. E na época não tinha esse negócio de você falar pelo computador e tal. Eu não assisti o filme todo porque é muito agoniante você ficar preso no seu corpo, tendo que querer se comunicar e não conseguir. Acho que ele só mexia um olho, se eu não me engano. Depois vocês procurem aí, tem nas Netflix da vida, não sei se não tem na Netflix, mas tinha no Telecine. Isso me lembrou muito ele, sabe? De você estar ali pensando, mas. E eu achei também dele se conformar com aquilo, aceitar. Ah, eu tô mudando, mas tudo bem, eu vou subir pelas paredes, eu vou comer essas melecas aqui. Eu achei essa aceitação dele muito interessante também.
Uma coisa que eu achei um pouco inconsistente e fiquei meio sem entender é que no começo, quando ele tá ali preso e o chefe dele chega, as pessoas disseram que ele estava conseguindo responder sim ou não, né? Então foi uma transformação gradual, porque depois ele tentava se comunicar e não conseguia, né? Então eu achei isso um pouco esquisito, do tipo, ok, as pessoas estavam ouvindo claramente sim ou não, mas depois ele tentava se comunicar e não conseguia. Então foi uma coisa que eu fiquei meio sem entender. Não sei se chamou a atenção de vocês também.
Sim, é gradual porque a transformação dele, ele percebe que ele não está se entendendo. Ele fala e ele mesmo não está se entendendo. E depois ele começa a se entender, mas não consegue se comunicar mais. Então, uma das coisas que eu acho, uma pergunta que poderia a gente fazer é a metamorfose ou as metamorfoses? Porque foi só uma mudança? Foi só a mudança do Greg? Porque mudou tudo. Mudou a casa, mudou ele, mudou o trabalho, mudou a percepção da mãe, da irmã, do pai. E uma pessoa que era inválida, né, como o livro traz, há 5 anos teve que trabalhar, que era o pai. A mãe, que tinha problemas na casa, acho que era asma, né, teve que dar um jeito e fazer as coisas da casa. Que tinha serviçais na casa, não tinha mais. colocaram até inquilinos na casa. Então, houve várias metamorfoses durante essa obra. E é muito interessante. É uma leitura que é de uma tarde, nos leva a reflexões para a vida. Kafka, ele é muito bom nisso. As situações kafkianas, que é aquela que aparece algo assim, sobrenatural do nada, no processo. O outro livro dele, que é muito bom, recomendo. Existe um processo que ele não sabe nem o que é, como se defender, o porquê está sendo, sendo acusado, e simplesmente acontece. E ele tem que se virar. Por isso que no livro da Metamorfose, é interessante que ele só faz uma pergunta: o que é que aconteceu comigo? Apenas essa. O resto é... logo em seguida ele diz: droga, meu Deus, que profissão eu escolhi. Aí eu, caramba, já. É muito bom, muito bom.
Sim, eu fiquei traçando esses paralelos durante a leitura, principalmente com algumas situações, por exemplo, na pandemia. Assim, a gente tá numa situação totalmente sem precedentes, bizarra, tipo, como aquele passou, assim, de se transformar num inseto, enfim, do nada. E também essa questão da pandemia, que foi, enfim, uma situação fora do comum e generalizada. E a gente fica pensando assim, nesse momento a gente vai ter despertar algumas questões filosóficas, vai pôr as coisas em perspectiva, mas não, a gente vai continuar se preocupando com as mesmas coisas cotidianas, assim, tipo,
as picuinhas.
Agora, como é que eu vou sustentar minha família? O que tal coisa vai fazer? Tipo, ficar pensando, assim, nas coisas bem do cotidiano, e foi isso que aconteceu com a gente também. Eu fiquei muito fazendo esses paralelos, sabe?
Assim, pra mim, o que a Lara comentou antes do início do livro, eu também fiquei surpreso, assim, porque eu imaginei que seria um processo gradual, assim, que ele iria ter uma transformação lenta, mas ele já acorda daquele jeito, né? E uma coisa também que é surpreendente, né? Que quando, assim, acho que qualquer pessoa normal, né? Se você acordasse como um inseto nojento, você ia ter que pensar em você próprio, né? Assim, a questão da vaidade, sei lá. E ele, a primeira preocupação dele é o horário do ônibus, do trem, eu acho, né? O do ônibus que ele tem que pegar, e ele, pô, eu vou ficar atrasado, e caramba, já é tal hora, daqui a pouco, será que eu vou conseguir me organizar aqui pra sair, pra pegar o próximo trem? E aí, de repente, o gerente da empresa dele vai na casa dele para saber o que está acontecendo, e ele pensa assim, se o gerente me ver e achar que está tudo bem, significa que está tudo beleza, então daqui a pouco eu vou trabalhar e é isso, assim. Então ele tem uma indiferença completa. Sim. Com ele próprio, assim,
ele,
né?
Ele sente que vai melhorar, né? Aí ele corre para a porta, ele vê que não consegue fechar a porta com as mãos mais, ele fecha com a boca, não é? Fecha a maçaneta com a boca. E aquilo ali, assim, ele quer se esconder, mas ele acha, não, daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu vou se levantar e vai estar tudo certo, né? E assim, ele não olha pra si mesmo, ele acha que ele vai conseguir levantar e resolver as coisas, e ele aceita muito fácil, ele não luta, ele não pede ajuda, e assim, e a família também, poxa, gente, se a pessoa tá esquisita, daqui, ele leva no hospital, e não, deixa ele trancar dentro do quarto e pronto. E aquele negócio do que a Isa falou, a gente se vira nos 30, né, família? Agora, como é que a gente vai se sustentar? Se não tem mais, a gente era o peso dele, agora ele é o nosso peso, né? A gente que tem que sustentar ele, que fazia comida pra ele, deixar lá no canto. Eu não vou limpar aquele quarto mais, não. Deixa ele lá do jeito que ele tá. Eu vou só deixar uma comida aqui. O que será que ele come? Não, vou deixar qualquer coisa aqui, ele vai se virando. E eu achei interessante também tacarem uma maçã nele, a maçã grudar nele, apodrecer nas costas dele, né? Ninguém fica assim, que coisa mais esquisita. E como ele foi deixado de lado também, né? Assim, as pessoas começaram a viver e largar ele lá. Não se preocuparam, ele passava fome vários dias. Eu não entendi como é que ele conseguiu viver tanto comendo tão pouco. Eu acho que ele viveu até bastante comendo pouco. Do jeito que ele comia, assim.
Essa alegoria de deixar para o lado, vocês perceberem no começo, quando o gerente chega lá na casa, os pais vão chamá-lo. Então, a mãe e o pai chamam ao lado esquerdo, e a irmã, Greta, chama ao lado direito. Se você tem algo ao lado direito e esquerdo, você é o centro. Então, essa metamorfose ocorreu também. Ele foi escanteado, depois foi tirado daquele quarto, que era grande, né? Vamos dizer assim, para aquele bicho. Então, tiraram ele e colocaram ele em qualquer canto onde tivesse passozinho, assim. Eu não sei, é como se fosse um pensa, não sei. Cassius, ele saiu do centro. Ele era a rocha que sustentava toda a família, que dava todo apoio, e ele foi colocado como coisa. A reificação das pessoas, né? Tipo, você era só uma matrícula que ajudava aqui e colocou alimento na nossa casa. Agora você não funciona mais, então vamos esquecer você até você desaparecer.
É muito isso do valor da própria pessoa ele ser construído na medida da produtividade dele, da utilidade. Isso ficou muito evidente, assim. Até, tipo, não sei se é um paralelo, assim, forçando a barra, mas eu senti muito que era, sabe, como até a maneira como as pessoas tratam alguém que tá com algum problema de depressão, algum sentido assim, porque é justamente isso, a pessoa perde a força de vontade, ela se isola, e as pessoas às vezes não entendem, elas literalmente olham pra aquela pessoa como se fosse um outro ser, assim, tipo, destitui totalmente de humanidade, né?
Sim, fala Mariana.
Ele já era uma pessoa resignada, né, que você falou que ele simplesmente aceitou a condição, mas mesmo no início, quando ele tava com aquelas indagações, tipo, o que que eu tô fazendo nesse trabalho e tudo mais, ele simplesmente aceitou essa condição, né? Ele não gostava do trabalho, mas via, tava pontualmente lá todos os dias, aceitou essa condição dele de... Ele, uma dívida da família, né? A família fez a dívida e ele tava ali pagando a dívida da família dele, ele aceitou aquilo ali, e a maior felicidade dele era a possibilidade de colocar a irmã no pensionato. Então, ele não pensava nele.
Uhum.
Em momento algum, ele estava sempre preocupado com a família, com a reação do chefe e tudo. E isso da família simplesmente escondê-lo e não buscar um auxílio médico e tudo, me lembrou durante muitos anos, e até algumas famílias fazem isso ainda hoje, com pessoas com deficiência, né? Que, assim, tem as limitações que a própria pessoa tem, só que as limitações são muito mais do meio e da sociedade do que da pessoa, né? A pessoa não tem limitações, ela tem condições diferentes. E muitas pessoas com deficiência, elas são tratadas em casa mesmo, escondidas, não tem, elas são afastadas, né, do convívio com a sociedade. E realmente é do tipo, pô, beleza, um cedo da sua família virou um inseto, você vai procurar um especialista, você vai procurar uma ajuda, você não vai simplesmente trancá-lo ali no quarto e falar, não, deixa aí mesmo. Ou tá com uma maçã, vê que tá machucado, fala, não, tá tranquilo, uma maçã nas costas, né?
Ele se escondia. Sim, ele se escondia debaixo do banco. Quando alguém ia entrar no quarto pra limpar, o empregado, ele se escondia lá debaixo do banco e ficava lá quieto. Ou então, quando ele tava muito sozinho, ele ia lá pra janela, ficava tentando olhar o que tava se acontecendo lá fora. Porque quem sustentava a casa era ele. Aquela casa grande onde eles moravam, era ele que sustentava aí a família agora. Tanto que eles tiveram que alugar um quarto para aqueles três figuras esquisitas lá, né? Que se assustaram com ele quando viram ele.
O que eu percebi também é que, além de ele, assim, aceitar isso tudo, né, teve uma hora da história que ele nos pensamentos, eu tinha entendido assim que ele conseguisse pagar essa dívida da empresa do pai dele que tinha falido, ele pretendia sair daquela profissão de caixeiro viajante. E, uhum. E durante o processo, ele não sabia que o pai dele, na verdade, tinha economias, né, uma espécie de uma poupança no banco, né, e aí ele, assim, acho que seria natural alguém ficar com raiva do pai, né, assim, pô, ele poderia ter me falado desse dinheiro, eu já teria saído do meu trabalho de caixeiro. Mas ele, na verdade, ele pensa assim, ah, foi melhor desse jeito, né, porque se meu pai não tivesse deixado esse dinheiro, assim, sem eu saber, eles não conseguiriam se sustentar agora que eu tô nessa condição, né. Então, é engraçado, né, porque ele realmente é como se ele vivesse 100% em função da família dele, né, e a relação da família com ele, a única pessoa, assim, né, parece que a irmã dele no começo, né, teve uma preocupação ali em tentar achar um alimento que ele gostasse, mas logo isso passou, assim, né? E a mãe dele, assim, que parecia que era a pessoa que queria, assim, né, ficar, assim, tava preocupada com ele, talvez de uma relação afetiva, né? Tanto que esse episódio da maçã, acho que foi justamente no momento que a mãe dele tava no quarto e ela viu ele, ela se assustou e desmaiou, né? E aí ele tentou ajudar a mãe, só que nisso, acho que ele saiu do quarto e o pai dele chegou,
começou,
né?
Começou a bater nele, tacar coisa nele.
E aí o pai dele, assim, nem quis saber o que estava acontecendo, né? E coisa super deprimente, né? Esse processo, assim.
Sim.
A Lara lembrou dessa questão dos inquilinos, né? Que colocaram lá. E a passagem que eu acho mais bonita desse livro é que, apesar de ser um livro horrível, né, de estar pesado, é bonito a importância da arte. Vocês perceberam na hora que eles falam que a irmã Greta está tocando o seu violino de forma bem afinada, e ela era boa nisso, né? Até ele queria colocar, investir nela. E todo mundo que estava na casa, inclusive o inquilino, estava dando a mínima para aquilo, estava dando a mínima. E ele lá dentro se viu sendo levado a um encontro dela, por causa da arte, por causa da, humanizou a quer dizer, vamos pensar, será que ele era realmente um inseto asqueroso, ou as pessoas que estavam ao lado dele que eram aquilo já? O exterior mostrava algo, mas quem se comportava como inseto eram os outros, por causa do tratamento que foi dispensado a ele. Então, como eu disse, não é uma metamorfose, são várias que acontecem.
Sim, ele se sentiu hipnotizado pela música, né? Por um acaso a porta estava aberta e ele começou a rastejar para ir lá escutar a música, falar pra irmã dele: nossa, eu tô amando essa música. Só que mostrar pra ela que ele tava gostando daquilo, só que eles não entenderam o que ele queria dizer, e aí começaram a bater nele, fugir dele e ficarem horrorizados com o que eles estavam vendo, né? Aquela coisa da gente apontar pro erro do outro, mas não olhar pra si mesmo.
É, também talvez fosse um meio dele conseguir também um pouco de afeto, né? Porque em toda essa situação ele foi apartado da família, ninguém cuidava dele. Então, assim, naquele momento ele começou a lembrar de quando a irmã, eles tinham as reuniões, né, que eles falavam e a irmã tocava, daí despertou aquilo dali, foi buscar um pouco de conforto e infelizmente não foi o que ele encontrou, né?
Sim, e ele foi definhando aos poucos, né, do que ele, a partir disso, acho que ele tava tão mal atado, tão isolado, que ele foi definhando, né, do que tava acontecendo. A única pessoa que ainda ia lá de vez em quando era a faxineira, que não tinha medo dele, mas batia ou maltratava ele porque ela era meio brava.
Ela é uma figura um pouco complexa, meio estranha, né? Porque ela não tinha uma relação assim, tipo, de respeito, né? Era mais uma curiosidade, mas talvez um pouco de maldade até, não sei.
Sim.
Era meio que a colonização da condição dele, né? Tipo, eu não tenho medo, mas não sei, parecia pra mim que ela tinha um certo prazer em humilhá-lo, sabe? Em tratá-lo mal, tipo, bem, bem bizarro, mas a figura da empregada.
Uma outra ideia que eu tentei procurar, assim, podcast, opiniões, né, do livro, e eu escutei uma ideia assim, interessante, né, que tem um pouco a ver com a história, porque bem no comecinho, quando ele percebe um inseto, né, e o gerente tá chegando na casa, ele pensa assim: ah, se o cara me ver como eu tô, né, ele vai saber que eu não fui trabalhar porque eu tô desse jeito. Então, a teoria em relação à história seria que o Gregor, assim, ele era tão ruim aquela vida dele, né, que ele não vivia pra ele, e ele não tinha capacidade de lutar, né, contra aquela situação, né, de tentar fazer alguma coisa. Então é como se ele tivesse, sei lá, somatizado uma doença, assim, no sentido de que aquele processo de ele se transformar num inseto foi a única maneira que ele conseguiu, assim, pra ele sair daquela vida que ele tinha, porque ele não tinha condições, assim, de sei lá, falar pra família que ele não ia continuar no emprego e que eles tinham que dar um jeito. E é como se fosse conosco, assim, às vezes a gente, sei lá, tem dor no estômago, tem algum tipo de problema, né, que é um problema psicológico ali que a gente não resolve, assim, né.
Somatiza no físico, né, o que a gente tá sofrendo, é verdade.
Ah, vocês ilustraram na mente de vocês como o inseto, né? Qual o inseto que lembrava na sua cabeça?
A baratona,
porque ele fala muito perninhas saindo.
Tem essa polêmica, né, que todo mundo fala que todo mundo vê como uma barata e ficou conhecido assim no imaginário popular como uma barata, mas em nenhum momento ele fala que é uma barata, né?
Sim.
Mas isso que é interessante.
Sim.
Eu pensei numa centopeia. Eu pensei numa centopeia, porque fala muitas pernas e tal. Hoje, eu até mandei lá no grupo, né, hoje eu recebi a atividade do meu filho, o menino tá com a Joana de pedaço de quilo, uma minhoca e a cabeça dele em cima.
É muito bom.
Quando eu vi, eu fiquei assustado.
Em relação a esse lance dos insetos, assim, lá em casa também, por coincidência, quando eu tava lendo o livro, começou a entrar várias lagartas, cara, dentro da minha casa, e elas se transformam naquela crisálida e depois vira borboleta e tal, mas foi bem na época, assim, aí eu, caramba, que coincidência.
Eu pensei em alguma coisa que, tipo, sabe aquele filme A Mosca? Vocês assistiram? O filme A Mosca? Aí eu pensava naquela parte, você é muito jovem, Mariana,
É bom.
Então, ele fica meio gosmento. E no livro parece que ele fala alguma coisa de gosmento, né? Que ele ia passando e ia ficando aquela gosma. Tipo, meio assim, um caracol, uma lesma. Porque ele ficava no teto e ficava tudo sujo de gosma. E eu pensei também, não foi tanto pelo lado da barata. Mas eu pensei numa coisa mais gosmenta, assim, sabe? Tipo aquela mosca que o cara fica lá, aquela coisa gosmenta. Me lembrou esse filme também.
Esse podcast que eu escutei, o cara falou, assim, que o diretor desse filme... ele escreveu uma espécie de um prefácio do livro na versão dos Estados Unidos, né? E tudo indica que ele se baseou na história do livro, né? Acho que o filme não tem bem a ver, né? Mas é mais a questão do inseto nojento, assim, né?
Mas é a transformação também, né? Porque ele entra numa máquina e aí ele quer fazer tipo um teletransporte, se eu não me engano.
Entra
uma mosca junto. E aí os DNA se unem, os corpos. E aos poucos ele vai quebrando e vai ficando aquela coisa gosmenta e ele vai se transformando justamente num monstro. Não chega a ser uma mosca, mas é um monstro. E aí, e por isso que eu acho que ele deve ter tido essa similaridade. Porque chega no fim, ele não é mais ele mesmo. A noiva dele não aceita ele, a família não aceita mais ele. Mas ele tá ali, ele não consegue mais comunicar. Só que o dele é mais lento, né? Ele não acorda um dia daquele jeito, vai sendo aos poucos. E no livro, a personalidade dele não muda porque ele fica ali pensando. No filme, não. No filme, a personalidade dele muda. Ele vai ficando mais agressivo, ele vai querendo morder, pegar as coisas, comer qualquer coisa, matar as pessoas, que é um filme de terror, né, também. Mas a personalidade dele vai mudando, ele não fica bonzinho.
Aí tem uma coisa que eu queria ver a opinião de vocês, que no livro tem um momento que parece que ele começa a se acostumar, né, com a forma dele, e a irmã traz as comidas, ele tá se alimentando, e ele começa a se divertir subindo no teto do quarto, né, onde ele mora, e aí a irmã dele percebe, né, que ele tá se locomovendo, só que ela acha que os objetos do quarto atrapalham a locomoção dele. Aí eu fiquei assim, eu tive a impressão que a irmã foi bem intencionada, né, no sentido de, eu vou tirar então os móveis do quarto pra ele se locomover melhor. Só que a mãe já ficou com medo, né, será que ele vai gostar, né, porque assim, tem coisas aqui que ele convive desde que ele era jovem. E aí no final, a partir do momento que ela e a mãe tiram, né, os objetos do quarto, que o negócio vai ladeira abaixo, assim, né, porque foi bem nesse episódio até que a mãe acabou tomando um susto, né, quando viu ele, e depois o pai dele jogou a maçã que ficou grudada nele. Mas assim, será que a irmã foi bem intencionada, assim, ou ela, não sei, ela tinha alguma intenção ruim, assim, de tirar os móveis do quarto?
Eu acho que a intenção foi até boa, né, do tipo, eu tô vendo que ele gosta de rastejar e não tem espaço. E a preocupação da mãe foi válida também, né, mas como você falou, foi quando começou a desandar, porque foi quando desumanizou completamente, né? Do tipo, é só um bicho num quarto sem nada, sem qualquer traço. E a maior preocupação dele era que tirasse o quadro, né? Mais uma vez, como o Denis falou da arte, né? Do papel de resgate mesmo, de redentor da arte, né? Porque quando nada mais tá bom, quando nada mais tem jeito, é o que salva, e como nos salvou na pandemia também, foi a arte, né? E a maior preocupação dele não era tanto com móveis. Eita, Lara, tá duplicada. Não era tanto com os móveis, mas era com aquele quadro, que era a única coisa que tinha ali um toque de humanidade ainda, né? E não tanto de utilidade, né?
Sim. Foi bem surpreendente ler esse livro. Foi bem interessante. Assim, não é o meu livro preferido. Não sei se lerei outro Kafka, mas foi uma experiência interessante. Gostei.
Eu tenho vontade de ler O Processo. É maior?
Bem maior. Não é uma novela, não.
Esse livro, o formato desse livro é muito curioso, né? Ele foi escrito em 1912, mas ele foi publicado em 1915, porque ele não era nem grande o suficiente para ser um livro, e era muito grande para ser uma novela numa revista, né? Mas a primeira publicação dele foi numa revista, depois de 3 anos enchendo o saco e recebendo não, porque o formato, de fato, é muito curioso. As pessoas me perguntam, eu falo, é um contão. É um conto.
É um contão.
É um conto muito grande. Não, né? Não chega a ser um romance, não chega a ser uma... Pra mim é um conto imenso. Mas eu gostei bastante, assim, eu me surpreendi. Assim, que eu devia ter lido ele no ensino médio, mas a minha preocupação maior era não reprovar em exatas. E aí... e aí não li, mas aí li agora e eu gostei bastante, porque eu gosto dessas coisas metafóricas pra gente trazer, fazer uma comparação com a nossa vida mesmo, né, do tipo, ok, é uma metáfora, mas me fala muito sobre isso de você não ter, tá me fugindo a palavra agora, mas meu Deus, eu quero muito lembrar essa palavra agora.
Mas assim, quando você pensa...
Não tem controle, né? Não tem gerência sobre...
Você não tem controle sobre nada. E aí, sim, você fica refém das decisões dos outros, né?
Sim.
E isso pra mim é desesperador. Eu fico imaginando, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ficou em coma por um tempo e ela relata que teve momentos que ela tava consciente, tava escutando as pessoas falando ao redor dela, mas ela não conseguia falar, então... Uhum. Isso deve ser uma situação mesmo desesperadora. E ele simplesmente se conforma, né, com aquilo. Sim. Mas é porque ele já tinha uma natureza resignada também, sim, né? Ele já era muito passivo de simplesmente aceitar as coisas como elas eram dadas, né? Se fosse uma figura rebelde, eu acho que tinha quebrado a casa inteira. Sim. Eu mesmo, se tacasse uma maçã em mim, eu falei, deixa quieto, que de madrugada eu vou rastejar em cima
dela. Sim, sim. Mas assim, como a gente muda ao longo do tempo, e não só assim, a gente vai mudando, né? A gente vai sofrendo metamorfoses, entre aspas, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas às vezes acontecem coisas drásticas que você é obrigado a mudar de uma vez. Igual a Isa falou, da pandemia a gente foi obrigado a mudar de uma hora para outra, a gente teve que se adaptar a outro mundo, a outra expectativa de trabalhar, de estudar, de tudo diferente. A gente tem que se adaptar e muito rápido. E essa mudança, às vezes tem gente que não consegue assimilar, igual ele conseguiu assimilar, mas tem gente que não consegue, a família teve que mudar também, mas assim, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu vou ter que trabalhar numa loja, eu vou ter que, o pai falou, agora eu não posso mais me fingir de doido, eu vou ter que entrar numa razão aqui e começar a virar nos 30, então é como cada um, igual o Denis falou, cada um vai mudando ali, e aí e tentar viver da melhor maneira depois de acontecer uma catástrofe dentro de casa. E eu assim, eu fiquei um pouco abismada. Depois que ele morre, parece que sua mãe, e mesmo assim muito, muito recolhida, só as duas sofreram. Elas iam lá pro quarto, choravam. E agora, o que a gente vai fazer com esse resto aqui? O que a gente vai fazer? Aí não, aí a empregada foi lá e se desfez do... Mas será, o que será que ela fez? Não sei. Só sei que ela resolveu o problema e a gente não queria resolver o problema. E o pai parece que não se importou muito. Ele não se importou desde o começo. Ele não queria ver, ele não queria conversar, ele não queria nada. Ele só, não tem mais o dinheiro, agora eu vou ter que me virar. E a mãe e a filha que sentavam lá, ficavam chorando. Mesmo antes, né, elas sofriam muito com aquilo, porque elas estavam com aquela coisa ali no quarto, trancada. E agora, o que a gente vai fazer? Então, as duas, acho que sofreram mais impacto, né, do que os outros. E depois da morte dele também, depois que ele se foi.
O autor...
O pai estava numa posição...
Ele realmente tem problemas com o pai, né? Ele tem problemas seríssimos e sempre eu deixo isso claro. Teve umas cartas que depois foram traduzidas, que inventaram isso, nessa obra também fala. E aquele livro parece assim, até um pouco da vida do Castro, porque ele morreu muito cedo, com 40 anos. Ele é conhecido como o profeta do caos, né? Porque muita coisa que ele escreve acontece, vamos dizer assim, depois. Mas ele não viu muitas coisas. Ele não viu a Segunda Guerra Mundial. Ele não viu que a irmã dele foi para um campo de concentração. Ele não viu que o pai dele, assim, ele morreu antes do pai, entendeu? Ele era uma coisa muito... A vida, parece que o pai era um peso muito grande na vida dele, como é o do Greg no livro, né? Uhum. Ele mudou aquele problema para o próprio protagonista.
Sim.
O pai estava numa posição muito confortável sempre, né? Parecia mesmo um belo de um folgado, né? Porque tem uma passagem lá, beleza, a mãe tem asma, a irmã era a única que estava limpando o quarto, alimentando e trabalhando também, e cuidando ali, né, quando eles viraram anfitriões lá, cuidando lá dos inquilinos, das refeições dos inquilinos. E aí tem uma passagem que o pai fala que ele não precisava de mais nada porque tinha duas mulheres cuidando dele, né, tinha alguém para fazer refeição, alguém para acordá-lo, alguém para colocá-lo na cama. Então, realmente, quem sofreu mais foram as mulheres, né, porque elas que tiveram que lidar com aquilo de frente, né? O único momento que o pai interveio foi pra
bater.
ajudar a matar o filho, né? Assim, foi isso, do tipo, ah, essa é a sua função, né? E isso acontece em muitas famílias, né? Tem criação assim, que o pai se abstém completamente e ele só é chamado no momento da punição, né? Do tipo, o filho tá lá aprontando, fala, ah, vou falar pro seu pai. Já fica desesperado porque a única função ali dele é essa, né? Mas quem tem todo o trabalho e muitas vezes o afeto, realmente é muitas vezes, tá, gente? Não tem generalizando, porque acontece muito, né? A gente sabe, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista, né, e patriarcal, que relega a função do cuidado às mulheres e nega o afeto aos meninos, né, desde de criança, né? Então, se um menino cai, rala o joelho, fala, engole choro e tudo, vai aprendendo a não lidar mesmo com as emoções, né? E as emoções são vistas como fraquezas.
E assim, eu vi uma reportagem você falando isso, assim, ah, saiu na... Quando um famoso... Ah, o famoso foi visto na praia brincando com o filho. Gente, cadê a notícia que a mãe foi vista brincando com o filho? Como assim, extraordinário, um pai brincar com o filho?
E também, assim, tem vários espaços que não tem... Eu lembro lá em Salvador, no aeroporto, só o banheiro feminino que tinha trocador, assim, de criança, né? Agora parece que tem... Eles geralmente botam trocador, por exemplo, aqui em Brasília, na Leroy, no trocador masculino também, quer dizer, no banheiro masculino também tem um trocador de criança. Mas isso acho que é uma coisa mais recente.
É muito assim. recente, é verdade. Então você vê que... Diga, Denis.
É porque, assim, a gente falou vários pontos e, assim, tá me incorrendo tanto pra falar sobre isso, que é um pouco meio muito pessoal, mas a gente falou sobre pandemia, pai e filho. E na pandemia eu fiquei 29 dias na UTI. E eu, só quando eu soube que minha esposa estava grávida, que eu tive, assim, respostas, assim. Eu disse, não, eu já estava bem, bem mal, eu ia ser entubado no outro dia, e eu recebi a resposta, o médico disse, ó, a gente vai precisar entubar você, e qual a decisão? Ninguém sabia nada, ninguém sabia o que era para fazer. Aí eu disse, me dá mais um dia. Eu estava com medo, eu acredito que se eu fosse, eu não ia voltar. Aí eu recebi a mensagem, tem até no meu Instagram um videozinho, que foi o que eu recebi, que foi a ultrassom da minha esposa, sendo uma coisa assim, nada, algo tão pequenininho batendo tão forte. E eu disse, não, enfim, eu não vou ficar sem paz, não vai. Aí foi ali que eu comecei a ter um fôlego de vida pra melhorar e participar da vida dele. E eu percebi que eu reunia todas as minhas forças pra 10 minutinhos de áudio que eu conseguia falar com ela, o restante eu não conseguia. Então, é realmente isso. O livro fala que tem coisas que a gente é cometido, que não sabe o que fazer, porque eu não conseguia nem levantar nem ficar sentado na cama, porque me deixava muito cansado. E mesmo assim, a gente tinha que dar um jeito, tinha que dar um apoio pra minha esposa, ela tem um bebê. Então, acho que eu aprendi também um pouco com esse livro de livro, e antes mesmo de ler, eu já tinha colocado em prática, assim, algo instintivo.
Foi a metamorfose que você sofreu, que você evoluiu.
Exato.
E o amor salva, né, Denis?
Sim.
O Gregor, no livro, ele morreu de inanição, né? Tinha comida ali pra ele comer, mas ele tava sendo tão maltratado pela família, tão... perdeu toda a humanidade mesmo dele ali, né? E aí ele morre de inanição. E ao contrário, o amor que você teve e essa notícia boa também foi o que te deu força, né, pra sair da sua condição. Que bom que você tá recuperado e tá podendo participar da criação do seu filho e tá aqui com a gente também compartilhando isso. Obrigada por compartilhar.
Ah, obrigado.
E agora já ressignificou toda a história aqui pra
Sim.
gente. Já trouxe outra dimensão.
No livro de...
Achei muito
Tô
legal.
Tô pensando no livro de um outro jeito agora.
Porque eu também fiquei pensando, nossa, se o próprio Gregor tivesse essa oportunidade, né, de ter esse afeto, de ter essa força, né, quem sabe também a família podia ter dado um jeito, né? Muito legal, obrigado.
Ele queria ter dado amor pra ele poder lutar contra aquilo, mas ele foi renegado, né? Como isso é muito triste.
Sim, a história foi bastante comovente, assim, deles. Obrigado por partilhar. Assim, já que você falou, né, eu, na minha família, assim, a minha mãe, ela é nova, né, ela tem 59, e há uns 2 anos atrás, ela tava morando no Rio Grande do Sul, aí, assim, aconteceu um incidente, eu fui lá buscar ela, e aí eu acabei com minha irmã lá descobrindo que ela tem demência. demência. E assim, e aí o processo foi piorando, né? A gente trouxe ela para Brasília e tô arrumar um lugar para ela morar. Só que tem que ter muito cuidado, assim, né? No sentido de pessoas acompanhando ela. E aí, nesse ano passado, a gente acabou achando uma clínica lá para internar, porque não tinha condição da gente proporcionar todo o ambiente. E aí, quando eu li o livro, assim, eu acho que a família do Gregor mandou muito mal, assim, né? Foram bem, assim, a irmã no começo se esforçou ali e tal, mas assim, de certa maneira, eu pensei nisso também, né, do ponto de vista da família, eu pensei em mim, assim, né, porque tipo, a minha mãe, quando a pessoa, não sei se vocês já tiveram contato com alguém com uma doença tipo, dessa natureza, né, mas a pessoa é como, ela não é a mesma pessoa mais, e ela tá viva, mas é uma pessoa diferente, assim, aí eu lembrei disso, assim, é uma questão que eu pensei na minha mãe, assim, eu falei, putz, pra família, assim, é uma coisa difícil de você, e pra família do Gregor, embora eles bastante ruins, assim, né, com ele, é assim, caramba, é também uma coisa complicada, né, de lidar, né?
Sim, a minha mãe também tem demência, Felipe, e ela mora lá em casa, e aí revezam várias cuidadoras, é difícil, é igual, a pessoa muda completamente, não é mais a mesma pessoa, você vê que ela não fala direito, ela repete muitas coisas, então é uma metamorfose também, né, ela tá sofrendo a metamorfose dela, só que pra dentro, mas tem muita gente envolvida lá, ela não tá isolada, ela não tá sozinha, ela não foi renegada no espaço, ela tá, só que do jeito dela, né, na medida do possível, que ela, mas a minha mãe é mais velha, ela tem 76 anos, então, também descobri há pouco tempo, tem 3, 4 anos, e assim, aquela coisa, só piora, infelizmente, não tem remédio, então é complicado, e assim, e ao mesmo tempo a gente fica com medo de, a gente pensa na nossa saúde pra gente não chegar naquele ponto também, porque é muito triste.
É isso, e esses dias eu falei com uma pessoa da família da minha esposa, e ela falou assim, né, que as pessoas que passam por esse processo, né, de transformação, demência, Alzheimer, é como se os familiares, assim, né, tivessem dois lutos, né, porque a pessoa, ela tá viva, né, sim, assim, só que ela, de certa maneira, é como se ela não fosse, ela tivesse morrido, né, assim, então no livro tem esse processo, né, o Gregor, ele permanece vivo ali e tal, pensando, mas pra quem tá ao redor dele, né, é como se ele...
A pessoa que vocês conheciam,
não existe mais, não tem mais comunicação.
Inclusive, no final da história, a Greta, né, a irmã dele, tem uma hora bem no finalzinho da história mesmo, né, que ela faz um discurso ali, o pai apoia, dizendo exatamente isso, né, essa coisa que tá lá no quarto não pode ser o Gregor, né, assim, não tem sentido ser ele, e isso não é mais ele, né, a gente tem que dar um jeito nessa situação, a gente não pode mais viver com essa coisa aqui conosco. E no dia seguinte, ele amanhece morto, assim, né.
Não é fácil.
Eu acho que ele morreu muito mais por desgosto naquele momento. Né?
Sim, no caso dele foi.
Porque eu acho que era a única coisa que segurava o respiro dele, né? O último fôlego era a Greta. E quando ele escutou aquilo, eu acho que
exato, foi isso mesmo.
Pesado.
Esse é.
E engana.
Ainda bem que é curto, né?
É. Não, a leitura, ela flui muito rápido. Sim. A linguagem é bem objetiva, assim. Sim. Tem até certos pontos que até meio causa um estranhamento, né? Porque ele tá narrando aquelas situações totalmente fora do comum, mas com uma linguagem tão objetiva e precisa, dizendo o movimento que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão denso, assim, né? Que faz a gente, desperta todas essas questões, né?
E você me lembrou uma coisa. Ele não descreve muito os sentimentos do pai, o sentimento da mãe. Como é que a irmã se sentia? Como é que a mãe se sentia? Ela tinha uns ataques, assim, ficava sem respirar, mas como é que ele se sentiu? Ele não fala no livro. Ele só fala das ações que eles têm, né? Como eles reagem àquilo, mas não fala o que eles estão pensando, como eles, né?
Sim, e o que é interessante é que aí dá mais espaço até pra gente, como leitor, construir a nossa... A gente começa a projetar a maneira como a gente tá pensando que tal pessoa tá sentindo, tá? Então, assim, isso é interessante, assim, parece um narrador mais frio, né? Mas, sim, ao mesmo tempo, a gente começa a construir essa camada, né?
Sim.
Mais sentimental, digamos assim.
A gente sabe como o Gregor se sente, porque ele tá ali mostrando o que ele tá pensando o tempo todo, mas não sabe como o resto da família se sente. Você imagina, igual você falou mesmo. Fica essa dúvida aí, como é a gente... Ah, ele tá sendo frio, mas será que lá dentro, no fundo, ele tá mesmo? Ou ele tá só renegando? A gente acha que ele tá renegando, né? Pelo jeito que ele age.
É, porque a gente falou questão de luto, né? As pessoas, elas têm maneiras diferentes, né? De enfrentar e se comportar diante de um luto, né? Então, nem sempre, talvez a pessoa, assim, tipo, eu sou mais do partido de você, você achar que o pai não mandou bem, né? Na maneira como ele se comportava. Mas será que realmente isso quer dizer que ele não se importava? Será que no fundo, né? Então fica a dúvida, né?
Fica a dúvida, é verdade. É porque não tem uma regra, né?
Só vivendo mesmo, né? Pra ver como que agiria, assim. Se de fato a pessoa perde tudo que você conhece, que você conhecia, que afeto sobraria, né? De fato, assim.
Eu acho que o que afeta também é a comunicação. Você não conseguir se comunicar mais
total.
Com a pessoa. Porque, assim, não só a aparência, mas como ele não conseguia mais se comunicar, isso também afeta muito a comunicação, né? Eu acho que a fala dele, perder a fala, eu acho que pesou mais ainda. Você não conseguir mais falar com a pessoa, saber, ela pedir ajuda, alguma coisa assim. Isso, então, acho que isso foi mais um muro que caiu ali entre a família e ele.
Outra coisa também que é legal, assim, né, com esses livros, é que o cinema, assim, pelo menos o mais que, tá, que a gente assiste nos cinemas, assim, o blockbuster, essas coisas, é sempre um final muito feliz, assim, né? E esse livro, eu fiquei com um pouquinho de esperança até o final, assim, do tipo assim, não, agora ele vai acordar e voltar a ser um ser humano, ó, vai acontecer alguma coisa aqui que vai começar a dar certo. Mas foi só piorando, quer dizer, no começo do livro, acho que do começo pro meio, teve um processo de melhora, né, mas foi no sentido de ele conseguir ali usar melhor as antenas dele, né, e ele aprender que ele podia escalar na parede e subir no teto, mas assim, na sequência foi, assim, só piorando até o final, assim, né, e termina de um jeito trágico, né, e assim, é muito diferente, né, essa experiência que a gente tem, né, lendo uma história dessa, do que você assistir um filme dos Vingadores ali, e no final eles salvam o planeta e todo mundo fica super feliz e tá tudo beleza.
Sim, verdade. É verdade.
Então, é isso. Esse livro começa com clima e depois é só aquela forma fria e direta e cortante da descrição do carro. É assim, absurdo. Você começa já no ápice para toda a melancolia que se passa pela página. Dá uma vontade de acabar o quanto antes, porque ele é pequeno, mas quer dizer, ele é angustiante, mas você fica querendo ter mais detalhes de forma um pouco mais suavizada. Não é tão prazeroso ficar recebendo aquelas informações tão cruas. Assim.
Sim. Acho que como o livro é meio pesado, por isso que eu comecei e fiquei lendo as fofocas da realeza tal também, pra ver se animava um pouco. Tem que ter um equilíbrio. Porque senão, não dá, não. Eu fiquei lendo as fofocas da realeza lá, os arquivos do palácio. Uma fofoca que eu nem sabia que aconteceu, isso aí aconteceu, menino. The Crown ainda tá no chinelo.
Mas eu, assim como o Felipe, eu tava esperando também. Não é que eu seja uma pessoa otimista, que seja acostumada, assim, com finais felizes e tudo, mas eu pensei que ele fosse voltar.
Eu também.
Estado dele. Nem que eu fosse pra largar o emprego, voltar e xingar o chefe dele.
Casar com a menina lá.
Com a família, sair, sabe? Do tipo, não, vocês são muito tóxicos e tal, mas eu tava esperando que ele fosse voltar pra condição dele. E aí, quando ele morre de inanição, eu fiquei. Ainda bem que só tem 140 páginas, se tivesse mais, eu tava chorando em posição fetal, é.
Mariana, eu acho que a gente só não foi pior do que a peste durante a pandemia. E esse
gente,
foi assim, ó. A gente foi guerreira.
Esse foi, meu Deus. Que momento, né, pra ler a peste. É bom e é ruim. Do tipo, você vê que tem coisas que realmente são atemporais, né? E comportamentos humanos que se repetem e tudo, situações que se repetem, mas foi tenso, cara, ler a peste durante a pandemia. Não,
não recomendo.
Não recomendo.
Agora vocês podem ler, mas antes, né? Ave Maria.
Foi tenso.
Foi.
Pessoal, o tempo está fechando por
vai
aqui.
Lá.
Eu estou num café aberto, então acho que vou ter que me retirar. Muito obrigada de novo pela participação de vocês.
Obrigada.
Espero vê-los.
Se o café for bom, depois recomenda aí pra nós.
Eu gosto daqui, ainda mais que eu perto de casa.
É o clandestino, tô vendo aí pelas. Só que, ó, olhos de Asa Norte.
Caramba, só viu as árvores ali e conseguiu identificar.
Já sei pelas
árvores.
Caraca.
Porque fica na frente do parque, né?
É, não é que é perto da minha casa também.
É? Ah.
Eu gosto de café. E assim, eu gosto de fazer um bom café.
Olha aí, a gente tem que fazer um encontro presencial, podemos fazer o cafezinho dele.
Se eu tivesse aí na internet?
Ah, sim.
Seria bolo, porque eu gosto de fazer um cafezinho, um bolo. Gostaria de
fofoquinha.
De alimentar minhas amizades. Não sou essa família nojenta, não.
Show de bola.
Melhor pessoa.
Sim. Gostamos de presentes alimentícios.
Sim.
Adoro.
Se vocês quiserem vir aqui, vocês me avisam que eu reservo uma sala aqui e nós vem aqui no Sede 3. Tranquilo. Pronto. A gente faz
trabalha aí, fica aí do lado.
Eu cancelo o TRI, vem pra cá.
Boa.
Tá bom, gente. Obrigadão aí.
É isso, então, pessoal. Obrigada.
Obrigado,
pessoal. Valeu, até a próxima. Cris, é muito bom. Eu li em três dias.
Tô gostando. É.
É bom mesmo.
Não é pressão, não, tá? Não pressiona, não.
Gostei bastante. Então tá, gente. Tchau. Valeu.
Abraço.
Até lá. Valeu. Até.